Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui ao vivo na Rádio Cultura M930 com o programa Causa Operária. Vamos falar um pouco sobre essa tal da Cúpula da Democracia que está acontecendo. É um evento internacional com chefes de Estado de muitos países aí pelo mundo, de todos os continentes. Foi convocada pelo presidente norte-americano, o Joe Biden. É uma cúpula que está sendo realizada por videochamada. Cada presidente de país, cada primeiro-ministro, chefe de Estado em seu próprio país, mas ela é ancorada aí pelo Joe Biden, direto de Washington, como se ele fosse um apresentador aí de um programa, e ele fala a maior parte do tempo e chama aí os outros chefes de Estado para fazer uma intervenção curta. Inclusive, hoje o Bolsonaro faz a intervenção dele, ele enviou um vídeo gravado para a sua participação. O Bolsonaro foi convidado para essa Cúpula da Democracia, né? O Bolsonaro, tão democrata, tão progressista, tão humanitário, né? Ele foi convidado aí para essa Cúpula da Democracia, o que já mostra, né, que essa cúpula aí não passa de uma farsa. Onde que já se viu um fascista, genocida como o Bolsonaro ser considerado um democrata, ser convidado para a Cúpula da Democracia? O que já confirma aí que o Joe Biden, ele não tem nada de melhor do que o Donald Trump, que era um fascista. Muita gente ficava comparando o Bolsonaro com o Trump, e aí votando no pessoal acreditando que o Joe Biden era um humanista, que ia trazer uma vida melhor para os americanos, que não era fascista, mas o Joe Biden, ele é inclusive pior do que o Donald Trump, né? Ele está organizando essa Cúpula da Democracia, chamando inclusive o Bolsonaro, dando créditos, né, dando moral aí para esse governo genocida do Bolsonaro, considerando ele como se fosse um governo democrático, sendo que a gente vive praticamente em uma ditadura aqui no Brasil, governo composto por milhares e milhares de militares, né, um presidente fascista que defende a ditadura militar e tudo mais. O Joe Biden considera o Bolsonaro como democrata, e essa Cúpula da Democracia, ela excluiu alguns países que não são considerados democráticos por parte do governo dos Estados Unidos, como é o caso do governo russo, do presidente Vladimir Putin, como é o caso do governo chinês, do presidente Xi Jinping, como é o caso do governo cubano, do presidente Miguel Díaz-Canel, como é o caso do governo venezuelano, do presidente Nicolás Maduro, como é o caso do governo nicaragüense, do presidente Daniel Ortega, obviamente, né, como é o caso do governo norte-coreano, do presidente Kim Jong-un, como é o caso do governo da Bielorrússia, do Alexander Lukashenko, como é o caso do Irã, como é o caso da Síria, que são governos que não se submetem aos interesses dos Estados Unidos, por isso que são acusados de serem antidemocráticos. São governos que defendem os interesses nacionais de seus países, por isso que são taxados de autoritários. Por isso que os Estados Unidos falam que eles violam os direitos humanos, que eles são ditadores, porque eles não entregam seus países para os Estados Unidos, é simples assim. Por isso que o Putin é chamado de uma ameaça à democracia, por isso que a China, né, é considerada aí uma ameaça à democracia e aos direitos humanos. Está tendo muita propaganda aí por parte da imprensa, que é uma imprensa dominada pelos Estados Unidos, tanto a imprensa internacional como a imprensa brasileira, né, Rede Globo e tudo mais, uma campanha contra a China sobre supostas violações de direitos humanos. E essa campanha aí, na verdade, não passa, né, essas campanhas todas não passam aí de fake news ou de exageros muito grandes para caluniar os países cujos governos não se dobram, né, aos interesses dos grandes capitalistas norte-americanos, das grandes petroleiras, dos grandes bancos internacionais e do governo dos Estados Unidos. Por isso que o Putin é chamado de ditador, por isso que o Maduro é chamado de ditador, por isso que o Daniel Ortega da Nicarágua é chamado de ditador. Porque nos países onde eles governam, os agentes da CIA, os agentes do FBI, os agentes do NED, essas ONGs aí que se passam por grupos humanitários e tudo mais, que na verdade são financiados pelo governo dos Estados Unidos e atuam como órgãos de espionagem e desestabilização para dar golpes de Estado nos países do mundo inteiro. Nesses países que são taxados de ditadura, que são na verdade países soberanos, essas ONGs não têm vez, a CIA não tem vez. Em Cuba, isso daí é proibido. Na China, isso daí é proibido. Na Rússia, isso daí é proibido. É proibido que o governo dos Estados Unidos, através de ONGs e através de suas agências, derrube governos eleitos pela população. Por isso que esses países são taxados de ditadura por parte da imprensa controlada pelos Estados Unidos e por parte do governo dos Estados Unidos. No entanto, nesses países, pelo fato de que os capitalistas estrangeiros, principalmente os norte-americanos, não dominam, por isso esses países aí têm alguma soberania nacional, o que faz com que as riquezas nacionais desses países esteja nas mãos daquela nação, mesmo que esteja nas mãos de capitalistas daqueles países. Mas uma coisa interessante é que esses capitalistas, eles precisam fazer concessões à população para poderem se manter no poder. E aí existe uma aliança entre a população e os setores da burguesia desses países para impedir que os interesses estrangeiros, da burguesia norte-americana principalmente, que é a mais poderosa do mundo, dominem esses países. Essa soberania nacional desses países faz com que o petróleo, por exemplo, como é o caso da Venezuela, seja direcionado para programas sociais de moradia, de renda, de combate à fome, de saúde, de educação, para poder melhorar o nível de vida da população, ao invés de privatizar o petróleo e fazer com que todo o lucro proveniente da extração e da venda de petróleo saia do país e vá para as grandes companhias internacionais que estão sediadas, logicamente, fora desses países, fora da Venezuela, fora da China, fora da Rússia, né? O dinheiro sendo mantido no país faz com que o governo utilize esse dinheiro em alguma medida para atender aos interesses e às necessidades da população desses países. Logicamente que isso daí enfurece, né, os grandes capitalistas internacionais, os capitalistas norte-americanos principalmente, que controlam o governo dos Estados Unidos, porque eles gostariam de ter, né, todos esses recursos à sua disposição. Eles gostariam de explorar o petróleo venezuelano, eles gostariam de explorar o gás russo a seu bel prazer, para obter esses lucros com isso daí e encher o bolso deles, enquanto a população desses países viveria na fome e na miséria. Mas como esses governos não deixam que esses capitalistas façam isso, os capitalistas usam, né, da sua imprensa totalmente vendida, como é o caso do New York Times, da CNN, ou então aqui no Brasil, do caso da Globo, dos grandes veículos de comunicação da burguesia, para fazer uma campanha sórdida, uma propaganda mentirosa, enganosa contra esses países, taxando-os de ditaduras, de autocratas, de violadores dos direitos humanos, para quem sabe, né, criar um clima de descontentamento para facilitar uma intervenção supostamente humanitária. Veja que beleza, né? Os Estados Unidos, os grandes capitalistas, eles sempre usam, né, a democracia, os direitos humanos, os direitos dos LGBTs, das mulheres, dos negros, dos índios, o meio ambiente, sempre alguma desculpa de alguma coisa muito bonitinha, né? Sempre é um discurso muito fofinho que na verdade encobre os verdadeiros interesses, que são os interesses de saque dessas populações, de roubo dos recursos naturais, de roubo das riquezas nacionais desses países, por parte de meia dúzia de parasitas, banqueiros, petroleiros estrangeiros para se apoderarem desses recursos e enriquecerem enquanto o povo desses países vai morrer na fome e na miséria, como a gente está vendo no Brasil. Foram esses caras que deram golpe no Brasil. Foi o governo dos Estados Unidos, com essas ONGs, com essas organizações aí como o NED, como a CIA, a Fundação Ford, Open Society, que organizaram o golpe no Brasil, financiaram manifestações artificiais, compraram os políticos do Congresso Nacional, treinaram juízes nos Estados Unidos, como é o caso desse pilantra do Sérgio Moro, como é o caso do Deltan Dallagnol, se infiltraram em todos os organismos estatais do Brasil, controlaram direto dos Estados Unidos a Polícia Federal, o Ministério Público, tudo isso daí para dar o golpe contra o povo brasileiro, para destituir uma presidenta eleita pelo povo, colocar um fantoche como Michel Temer no poder e logo em seguida eleger um fascista como é o Jair Bolsonaro. E agora todo mundo hoje se paga, né, de opositor do Bolsonaro. Mas esses, como é o caso da Rede Globo, que hoje pagam aí de opositores do Bolsonaro, foram os que elegeram o Bolsonaro, que tiraram a Dilma do poder, que prenderam o Lula para impedir que ele se elegesse em 2018 e que garantiram a vitória do Bolsonaro nas últimas eleições. Rede Globo, PSDB, Fernando Henrique Cardoso, toda a imprensa golpista, todos esses políticos do Centrão, do Congresso Nacional, que hoje fingem que lutam contra o Bolsonaro, foram responsáveis por colocar o Bolsonaro no poder. E agora, 600 mil pessoas mortas, 120 milhões de pessoas à beira da fome, gente comendo carcaça, comendo ossos, gente há meses sem comer carne, esses vagabundos agora colocam a culpa apenas no Bolsonaro, sendo que eles têm uma fatia muito grande de culpa, inclusive uma fatia ainda maior de culpa pelo que está acontecendo no Brasil. Tudo isso daí para atender aos interesses estrangeiros, aos interesses do governo dos Estados Unidos, aos interesses das grandes petroleiras internacionais, dos grandes bancos internacionais, aos interesses dos grandes capitalistas, como é o caso do Elon Musk, do George Soros, né? Como é o caso dos grandes empresários internacionais, principalmente norte-americanos. Os políticos brasileiros da direita nacional, inclusive de uma boa parte da esquerda, como é o caso do PSOL, do PDT e do PSB, que se fingem da esquerda, ou mesmo do PCdoB, são instrumentos dos governos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e de suas agências e dos capitalistas internacionais, que molham a mão desses caras aí através dessas fundações supostamente humanitárias, como é o caso da Fundação Ford ou da Fundação Open Society, para que eles façam projetos totalmente controlados por essas associações estrangeiras de capitalistas ligadas ao governo dos Estados Unidos, para controlar com mão de ferro a política do Brasil. A política do Brasil é controlada, a política institucional é 100% controlada pelos Estados Unidos. O Brasil é um país completamente submetido aos interesses e ao arbítrio do governo dos Estados Unidos e dos grandes capitalistas norte-americanos. Eles despejam milhões e milhões de dólares no Brasil todos os anos para garantir esse controle, controlando os políticos do Congresso Nacional, controlando o sistema judiciário, controlando a polícia, tanto a federal como a polícia militar, a polícia civil, todas as polícias, controlando o exército brasileiro, controlando o governo federal, controlando as empresas brasileiras, controlando ONGs e inclusive controlando partidos políticos. O Brasil é um país completamente submetido aos Estados Unidos. É preciso reverter esse quadro. Os únicos que não são controlados pelo governo dos Estados Unidos são os trabalhadores, são os movimentos populares ligados diretamente à classe trabalhadora. Afinal de contas, né, se fosse assim, se o governo dos Estados Unidos desse dinheiro para os trabalhadores, para a maioria da população, não ia ter milhões de pessoas passando fome. Os Estados Unidos dão dinheiro para os políticos, para a imprensa, para o judiciário, para que eles entreguem as riquezas do Brasil, ou seja, entreguem as riquezas, tirem as riquezas dos trabalhadores e entreguem essas riquezas para os capitalistas estrangeiros e para o governo dos Estados Unidos enriquecerem enquanto o povo está passando fome. Os únicos que têm condição de reverter essa situação, portanto, são esses que estão passando fome. São os trabalhadores, são os explorados, é a juventude pobre, juventude que mora na periferia, juventude negra, que tem condição de reverter esse quadro, se organizando para lutar contra isso. E a gente vai falar sobre essa organização no próximo bloco, quando a gente voltar do intervalo.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.